Quando os galos cantam, começa o Regional Rural. Bom dia!
Ora, viva, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos, se ainda não sabe, eu digo, hoje é quinta-feira, dia 18 de fevereiro. E amanhã, ou pelo menos parte do final da madrugada, foi um bocado chuvosa. Parava, chovia, chovia, parava. Não sei se isso aconteceu também contigo, Luís Vaz, bom dia.
Não, por acaso, nem hoje estava a chover, mas cheguei aqui e já estava
já
a chover.
Já estava a chover, por isso vais partilhar com os nossos ouvintes que tempo é que vamos ter hoje.
Bom, hoje vamos ter aí um dia de céu geralmente muito nublado, com período de chuva por vezes forte e persistente no Minho e Douro Litoral até ao início da manhã, passando gradualmente a regime de aguaceiros, diminuindo de intensidade e frequência a partir da tarde. A temperatura máxima prevista para Coimbra é de 15 graus.
E vamos agora saudar o nosso colega de trabalho, João Esteves. Olá, João, bom dia.
Olá, Gaspar, bom dia. Só partilhar contigo e com quem nos escuta o que os nossos patrocinadores têm para nos oferecer. Na cooperativa de Montemor o Velho, temos condições mais favoráveis na compra de todo o tipo de rações e alimentação para animais, com preços fabulosos. Não esqueça de aproveitar os preços cooperativa nos combustíveis, onde destacamos o gasóleo agrícola. E agora, vá lá. Vamos ao trabalho.
Tem que ser. Bom dia. Tem que ser. E logo de manhãzinha que o mundo rural começa bem cedo. Hoje vamos falar sobre agricultura biológica. Vamos conversar com a engenheira Rosa Guilherme, responsável pela Horta Biológica da Escola Superior Agrária de Coimbra. Até já.
Está a ouvir o Regional Rural, o programa que lhe fala das questões relacionadas com o mundo rural. Bom dia.
Mas são 7h30 da manhã, bom dia, é de manhã que se começa o dia, então no mundo rural, meu Deus, já começou bem mais cedo, principalmente para os produtores de animais que têm que fazer aquela visita matinal aos seus animais, mas hoje não vamos falar de animais nem da produção leiteira, hoje vamos falar de algo que cada vez mais Coimbra e a região se está a perceber, se quisermos produtos, hortícolas de qualidade ou outro tipo de produtos também relacionados com o mundo rural de qualidade, temos na escola agrária aquela que nós chamamos a loja agrária. Agora, neste período de pandemia, tem assim um horário mais ou menos definido, que nós temos vindo aqui a promover no programa da manhã, a loja agrária do Politécnico de Coimbra, neste caso da Escola Superior Agrária, e uma das coisas que esta loja se orgulha de apresentar são produtos biológicos, garantidamente biológicos, até porque a escola agrária tem uma preocupação grande em dar esta formação aos seus alunos. E mais do que isto, para quem não conhece a escola agrária, todos nós sabemos que é uma escola vocacionada para a engenharia ligada com as questões agrárias, daí o nome de escola agrária, tem uma sala de aula natural. Junto aos campos do Mondego há a chamada Horta Biológica da Escola Superior Agrária de Coimbra, onde se ensaiam novos métodos de cultura, dando-se sempre corpo às boas práticas da agricultura biológica. Mas do que é que falamos quando falamos de agricultura biológica? É isso que nós vamos saber em conversa com a professora engenheira Rosa Guilherme, que aceitou a esta hora da manhã estar connosco. Senhora engenheira, peço-lhe imensa desculpa por esta maldade, se calhar obriguei-a a sair da camita um pouquinho mais cedo do que é habitual, mas penso que os nossos ouvintes merecem. Bom dia.
Bom dia. De facto, o mundo rural começa cedo e, portanto, a esta hora embora estejamos no período de inverno, mas também já começou, não é? Hoje o dia não ajuda muito, está a chover, mas também é de facto é de manhã que se começa o dia. Bom dia mais uma vez, e de facto é com muito gosto que aqui estou, a esta hora, a falar de um tema que me diz muito, e portanto, nomeadamente a agricultura biológica e, claro, a loja da agrária.
Deixe-me só fazer aqui uma pergunta. É mesmo biológico o produto ou foi mais um termo que o marketing criou para tentar convencer os consumidores a pagarem um pouco mais por aquilo que encontram nos espaços onde vão fazer as suas compras, nos supermercados, minimercados?
Ora bem, é mesmo biológico, porque para ser biológico, digamos assim, estamos a obedecer a um conjunto de princípios e de regras que estão perfeitamente identificados a esta data, não é? E para o qual a escola, enquanto escola, não pode dizer que é biológico só porque é biológico ou por questões de marketing, não é? E, portanto, a agricultura biológica é, digamos que é um sistema de produção que está perfeitamente regulamentado, portanto, que obedece a normas que estão escritas para exatamente dar confiança ao consumidor de que o produto é biológico e que de uma forma geral, portanto, baseia-se no, de uma forma muito simples, digamos que é um sistema de produção que evita ou exclui a quase totalidade de produtos químicos, como adubos e pesticidas, de síntese. E, portanto, para isso, a área em produção biológica da Escola Superior Agrária de Coimbra é certificada. Portanto, somos sujeitos, digamos que a auditorias anuais para verificação de todo o cumprimento das regras impostas por lei.
Então, explique-me como é que vocês conseguem, como é que a agricultura biológica consegue combater aquelas maleitas normais que grande parte dos agricultores combate com estes produtos químicos, com os produtos fitofarmacêuticos.
Fitofarmacêuticos, de uma forma geral, portanto, pesticidas. Portanto, de facto, é um problema que todos os agricultores têm, pois dependendo das culturas, e no caso as culturas hortícolas são muito mais sensíveis do que outras, portanto, exigem mais acompanhamento e mais disponibilidade por parte do agricultor.
Ou seja, no fundo, a agricultura biológica necessita um pouco mais de atenção e de carinho do seu proprietário, no fundo.
Sem dúvida. Digamos que não, digamos assim, mesmo que vá de férias, tem que deixar salvaguardado que alguém trate das suas plantinhas, não é? Mas bem, o que é que acontece? A agricultura biológica recorre a um conjunto de práticas culturais que vão ajudar a combater essas, como disse, maleitas, não é? Essas práticas culturais passam por situações tais como a utilização de variedades resistentes a determinadas doenças, e nomeadamente nós falamos muitas vezes de variedades regionais, que muitas vezes abandonamos porque as outras são mais apelativas, mas que a agricultura biológica promove a sua utilização porque elas são mais resistentes por natureza e, portanto, vai também, digamos assim, contribuir para o seu melhoramento e para a sua adaptação às regiões. Depois, essas práticas também, portanto, a diminuição das densidades de sementeira ou de plantação para promover o arejamento e a entrada de luz, que são dois fatores que, digamos assim, que os agentes que provocam as maleitas não gostam e, portanto, nós temos que também, digamos assim, fornecer-lhes condições desfavoráveis, rotações culturais, portanto, para que o solo esteja saudável, porque aqui a base, na agricultura biológica, a base é o solo, nós temos que ter um solo saudável para depois, a partir daí, termos plantas saudáveis. Com associações, portanto, na mesma área, muito próximo, culturas que se ajudam umas às outras e, portanto, que vão promover benefícios mútuos. Digamos assim, não basta, eu costumo dizer que não basta conhecer a cultura, não é? Toda a gente conhece, imaginemos que uma alface, mas é preciso conhecer muito bem o meio em que está inserido, quais são esses agentes, os potenciais agentes que irão provocar as maleitas, para depois fazer a integração de todo esse conhecimento e daí sim conseguir produzir de forma saudável e sem recurso a essas substâncias nocivas.
Sra. Engenheira, eu lembro-me de que o ano passado o ISAAC promoveu uma visita à comunidade, no fundo à escola, à horta biológica, e percebi que para combater as ervas daninhas vocês tinham galinhas.
Sim, exatamente. Portanto, é uma das coisas que testamos, portanto, o que temos na escola agrária, também como referiu, é um campo de demonstração de práticas, digamos assim, que podem ser utilizadas, mas que também estamos a testar e a perceber como é que elas vão funcionar, porque em algumas situações sabemos já que funcionam muito bem e noutras temos que as ajustar. E, portanto, ter galinhas no meio de culturas hortícolas, quer dizer, quando nós falamos nisso, todos pensamos, bem, as galinhas vão dar cabo é das culturas, não é? Uma covinha ali, logo à mão de semear. Bem, mas não é o caso. Portanto, tentamos, digamos assim, perceber de que forma é que nós podemos utilizar, nomeadamente as galinhas, mas há outras culturas e outras situações que recorrem a outros animais, não é? Nas hortícolas, promovendo o controle das infestantes na entrelinha das culturas, porque esse assim é um dos grandes problemas dos agricultores em malpressão biológica, é o controle das infestantes, muitas vezes mais do que as pragas ou doenças, porque exige muita mão de obra, não é? Porque não podemos recorrer, nomeadamente, a herbicidas, e exige um conhecimento de práticas culturais antes da instalação da cultura e depois da instalação da cultura, pronto, que implicam, de facto, o conhecimento correto dessas mesmas práticas, de forma, digamos que, a não falhar ou a adaptar o melhor possível para evitar o recurso à mão de obra, porque esse é um dos principais fatores pelos quais depois, mais tarde, os produtos serão mais caros.
Mais caros, no fundo. Foi por isso que falou que era importante também que o solo fosse saudável. Como é que nós transformamos um solo saudável? Imaginemos que no meu quintal, se eu quiser saber se ele está bom ou não, ou seja, se está saudável ou se está doente, alguma forma de eu poder perceber isso, poder detectar isso, ou só com um especialista e com análises?
Para o tal agricultor que é observador, não é? E que vive o seu terreno e as suas culturas, há o que nós chamamos plantas indicadoras. E essas plantas indicadoras, pronto, digamos assim, para falar aqui de uma forma mais comum e que todos nós conhecemos, por exemplo, a questão da ortiga, não é? A ortiga dá-se bem num determinado tipo de solo e é o indicador de um solo fértil, não é? E muitas vezes nós, pronto, alguns de nós não sabem, nem temos que sabemos. Portanto, esse é um exemplo. Há plantas indicadoras de características do solo, uhum. Nomeadamente a questão de fertilidade a nível do azoto, mas também depois do pH, se é ácido, se é básico, ou se tem uma, digamos assim, uma textura mais pesada ou mais ligeira, porque há plantas que gostam de solos mais arenosos, outras de solos mais argilosos, mais pesados. Portanto, com alguma sensibilidade, nós vamos tendo noção e percebendo como é que é a nossa parcela. Mas, claro, agora também cabe-me também referir que na escola temos um laboratório de solos em que fazemos uma análise sumária que nos dá aqueles indicadores primários, básicos, tipo uma análise ao colesterol, não é? Para percebermos como é que está a nossa parcela. E claro, e depois a partir daí implementar um conjunto de práticas que sabemos que irão promover a fertilidade do solo e não diminuí-la, que vai desde o recurso a determinadas alfaias, não é? que em agricultura biológica, não sendo proibidas, não são recomendadas, e algumas práticas, como as lavouras profundas, que destroem camadas mais profundas do solo, são, digamos assim, preconizadas práticas que, digamos assim, a utilização de alfaias que rompam o solo, tipo, imagina um pente, não é? Que não revire, mas que só abra, que promova o arejamento, que rasgue. E, portanto, há aqui um conhecimento que tem que ser integrado, portanto, que não pode ser uma situação, vamos fazer isto porque fazemos sempre isto. Não, cada caso é um caso e logo à partida, por exemplo, no caso das infestantes, nem todas as parcelas têm as mesmas infestantes, portanto, há que conhecer também quais são essas, digamos, essas plantas que consideramos nocivas para as nossas culturas, poderão comprometer a cultura, sendo que a biodiversidade também é um aspecto que é preconizado e fomentado em agricultura biológica.
Sim, senhora. Falar em agricultura biológica, vamos passar um pequeno spot que eu vi que existia precisamente, que tem a ver com o curso que nós podemos tirar na escola agrária. São 20 segundos à volta disso, não é? Vamos a isso.
Trabalhar ao ar livre e produzir alimentos saudáveis e com respeito pelo meio ambiente é exatamente o que queres para o teu futuro? A Licenciatura em Agricultura Biológica é a melhor opção para ti. Esta licenciatura ensina-te técnicas de produção agrícola mais sustentáveis e baixo impacto ambiental, com foco na preservação de recursos naturais. Permite-te atividade profissional em empresas, serviços no âmbito de aconselhamento e acompanhamento técnico, administração de negócios agrícolas, divulgação de novas tecnologias, processamento de alimentos, certificação de produtos, investigação e desenvolvimento, consultoria e fiscalização, e ensino e formação profissional.
Esta é a promoção da Escola Superior Agrária para este curso de licenciatura em licenciatura biológica. Sra. Engenheira, dá para perceber, digamos, que é uma área muito vasta de atuação. A pergunta que eu faço, um jovem, quando vai para a escola agrária, ele já tem uma ideia concreta do tipo de licenciatura que quer tirar?
Por acaso, digamos, essa questão é bastante pertinente, porque nos últimos anos o que eu sinto é que os jovens tentam informar-se previamente da formação à qual se vão candidatar. E portanto, nos últimos 3 anos, houve, antes da candidatura, visitas à escola por parte de alguns alunos, não foi de todos, mas de alguns, que efetivamente queriam, digamos assim, optar por agricultura biológica, mas também estavam um pouco, digamos que, indecisos e foram visitar-nos, não é? Verificar, tentar perceber o que é que a licenciatura lhes iria dar, tentar ver quais eram também, quais são as saídas profissionais, porque assim há parte de campo, mas também há uma parte burocrática que este modo de produção exige, não é? Portanto, a tal questão da certificação, e digamos que fiquei bastante surpreendida, agradavelmente surpreendida, cada vez que alguém quer perceber, antes de iniciar a sua formação, como é que essa formação vai decorrer. E os jovens que, pelo menos aqueles que têm vindo da agricultura biológica, não sendo um número muito elevado, vêm cada vez mais com a certeza de que é aquilo que querem.
O que é fundamental. Deixa-me fazer aqui outra questão relacionada com isso. Grande parte dos jovens que vão para a escola agrária são oriundos de famílias ligadas ao mundo agrícola? Ou seja, no fundo, a preocupação de dar uma continuidade, de melhorar a atividade dos seus pais, no fundo, dar aqui uma sequência geracional?
Isso acontecia aqui há uns anos. Neste momento, a minha sensibilidade diz-me que há muitas pessoas fora da área, mesmo jovens, portanto, jovens que, ok, o primeiro ano, 18, 19 anos, mas depois há aqueles maiores de 23, e alguns já até têm outras formações. O que é bastante curioso, porque têm outras formações, até há alguns desses jovens na casa dos 25, até aos 27, temos a frequentar a licenciatura neste momento, exercem outra atividade profissional, mas como têm acesso a terrenos familiares, maioritariamente, lá está, com alguma tradição, quer de pais, quer de avós, querem perceber, digamos assim, como é que se processa a atividade agrícola, e nomeadamente a agricultura biológica, porque têm por trás todo uma bagagem de informação diferente, pronto, de um jovem de 17, 18 anos, não é? E preocupa-se muito com as questões ambientais. E, portanto, vêm à procura de uma alternativa, digamos, sustentável, não é? À qual se possam dedicar. Não interessa muito se é em part-time, se é em, digamos assim, de uma atividade a tempo inteiro, mais tarde, mas cuja sensibilidade é exatamente por querer fazer bem e melhor.
E cada vez mais o agricultor hoje tem que ser formado, tem que ter informação.
Sim, sem dúvida.
Porque
sem dúvida.
As novidades tecnológicas que vão surgindo e as doenças que também vão surgindo são como é que se diz? São mutáveis, são constantes.
Exigem atualização, exigem conhecimento e perceber como é que... Porque nem em agricultura nós não podemos ter receitas, não é? Ou seja, o que se passa no Algarve, o que se passa no Alentejo, o que se passa aqui em Coimbra, não é a mesma coisa.
Quando falamos de agricultura biológica, não estamos a falar só de couves e alfaces, estamos
claro.
A falar de frutas, ou seja, no fundo tudo aquilo que serve para a nossa alimentação. Isto agora para levarmos, porque o tempo voa, irmos rapidamente à escola agrária. Nós ali encontramos tudo aquilo que é produzido nesta grande sala de aula que é todo este campo da horta biológica.
Em termos da produção biológica, temos maioritariamente hortícolas e depois nas frutícolas temos tangerinas e clementinas e o ano passado já tivemos também algum, pronto, é um produto que sai aqui um bocadinho fora da caixa, mas que cada vez está mais em voga, algum figo da Índia, em modo de produção biológica.
Uhum.
Depois há toda a outra formação que a escola também fornece, não é? À sua comunidade escolar, que se prende, por exemplo, com a agricultura convencional, que é uma área que não está certificada, mas que também abrange todas as produções agrícolas, não é? Que vão das hortas à fruta, às ervenses, não é? Nomeadamente aos cereais. Em agricultura biológica também produzimos milho de variedades regionais e nomeadamente também algumas leguminosas secas, portanto culturas, digamos assim, mais extensivas, não tão intensivas, às quais, digamos, que podemos dar o maior apoio a nível de mecanização. Assim, todos esses produtos são encontrados na loja e digamos que as plantas são as mesmas, não é? Uma alface em agricultura biológica, em agricultura convencional, uma videira, uma macieira, mas depois o acompanhamento que ela tem ao longo do seu ciclo de vida é diferente.
O que quer dizer que a escola agrária não é fundamentalista, ou seja, os alunos chegam e impingem só agricultura biológica. No fundo, há uma panorâmica geral do mundo real. Temos
é
isto
escola,
e temos esta alternativa,
escola.
Não é?
Exatamente, é uma escola. Convém, acima de tudo, do meu ponto de vista, é claro, que seja qual for a formação, os alunos que a escolhem e a escolham porque é isso que acreditam e porque é isso que querem para o seu futuro. Mas que percebam que, nomeadamente a nível da agricultura, o que se faz em agricultura biológica pode perfeitamente fazer-se na agricultura convencional para melhorar, digamos que tal aspecto do solo, né, das características do solo, e para diminuir a utilização das tais substâncias nocivas. E para isso, sim, é preciso o tal conhecimento do solo, da planta, do meio envolvente, de forma a fazer sempre mais e melhor.
Esta diminuição, esta preocupação com a diminuição destes produtos nocivos ao solo tem a ver também com a questão ambiental, naturalmente.
Sim, sem dúvida. Mas, quer dizer, é uma questão que não é só da escola agrária, portanto, lá está uma questão mundial, não é? E na qual a escola não pode passar ao lado. Portanto, a escola tem que estar, se possível, à frente, não é? Em termos de informação e mostrar o que é que se passa e ver como é que se pode atuar. As questões mesmo, portanto, agora muito em voga, também das alterações climáticas, a fixação do carbono, portanto, todo este conjunto de preocupações, a agricultura é a atividade principal que vai ajudar e, de certeza, contribuir para, digamos que, mitigar, diminuir o impacto destas questões.
Quero agradecer muito a sua disponibilidade, verdadeirinha, que já estamos em cima das 8 horas, convidar quem nos escuta a visitar a loja agrícola da Escola Superior Agrária. Hoje falamos basicamente de produção da agricultura, chamada agricultura biológica, que é incentivada e é ensinada na Escola Superior Agrária. Engenheira Rosa Guilherme, um dia feliz para si. Muito obrigado.
Muito obrigada.
A ESAC informa. A loja da Escola Superior Agrária de Coimbra está aberta ao público em estado de emergência nacional com horário de funcionamento excepcional. Apenas às terças, quartas e sextas-feiras, das 10 às 13 horas. ESAC, Escola Superior Agrária de Coimbra.
Juntos, erguemos sonhos.
Hoje, 7 horas e 55 minutos, programa da manhã. Vamos dar mais uma vez os bons dias aos João Esteves. Olá, João.
Mais uma vez, muito bom dia. Desejo que estejam todos bem, porque no que diz respeito às questões rurais, nada para por causa da Covid. Por isso, saudamos quem nos apoia nesta manhã. Na cooperativa de Montemor o Velho, temos condições mais favoráveis na compra de todo o tipo de rações e alimentação para animais, com preços fabulosos. Não esqueça de aproveitar os preços cooperativa nos combustíveis, onde destacamos o gasóleo agrícola. Bom trabalho para ti, Gaspar, para o Vaz e para todos os que nos estão a escutar.
Proteja a sua coluna. De segunda a sexta-feira, diversos especialistas vêm aqui à Regional falar dos cuidados que devemos ter com a nossa coluna. Proteja a sua coluna. Um espaço Spine Center, com a supervisão do Dr. Luís Teixeira. Spine Center, em Coimbra, Lisboa, Guarda, Viseu e Funchal. Mais informação em spinecenter.pt.
Maria Lisboa e até Maribenta a passar por aqui em jeito de despedida deste Regional Rural, onde destacamos hoje a agricultura biológica. Conversamos com a engenheira Rosa Guilherme, responsável pela Horta Biológica da Escola Superior Agrária de Coimbra e também da Loja Agrícola da Loja da Escola Agrária. Voltamos amanhã às 7h30 para mais um Regional Rural. Até já. Voltamos já a seguir para o programa da manhã com o Politécnico de Coimbra.
Está a ouvir o Regional Rural, o programa que lhe fala das questões relacionadas com o mundo rural. Bom dia!